Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Magos Digitais. Aqui quem vos fala é o Ellison Sotti, novamente. E hoje, como tema, nós vamos trazer a redação publicitária. Né? Vamos trazer o que é, como que ela se comporta, como você pode usar isso na sua empresa. E também, né, além de introduzir o que é a redação publicitária, nós também vamos dar dicas de como você pode utilizar ela, né, tecnicamente dentro da sua empresa e a forma conceitual, é claro. Bom, hoje eu estou aqui com um outro convidado, o nosso marqueteiro aqui da Magos, que está com a gente aí faz um tempo já. E ele vem trabalhando, fazendo tanto as nossas artes, na parte de design gráfico, quanto trazendo ideias de marketing, né, ideias de estratégias de marketing para a gente. E hoje eu acho que esse tema combina bastante com ele. Até ele sugeriu pra gente esse tema aqui. E é interessante que ele, né, ninguém melhor do que ele mesmo para falar a respeito disso, nosso querido Rio, ou Gustavo Rio.
Bom, como o Elson falou, meu nome é Gustavo Rio. E eu sou futuro publicitário, né? E tô aqui para auxiliar na elaboração de campanhas, criação de design. E sou apaixonado por redação, por escrever, por leitura. E eu acho que isso é fundamental para a gente começar esse bate-papo, né, sobre redação publicitária.
Nada mais importa do que começar, né, falar a respeito disso. Eu vou te fazendo algumas perguntas, viu? E conforme a gente for conversando, pode ser que saia algum assunto aqui, né, que não tenha muito a ver especificamente com a pergunta, mas que possa agregar alguma coisa. Vamos para a primeira pergunta, né? O que é a redação publicitária?
Redação publicitária, eu diria que é uma forma de chamar a atenção. É o jeito que você pretende cativar o seu cliente ou quem está vendo a propaganda, né? Porque tudo envolve redação publicitária. Quando você está criando um texto, envolve redação publicitária. Quando você está desenvolvendo uma identidade visual, você tem que ter uma ideia de conceito que também engloba a redação publicitária. E até mesmo em vídeo, que as pessoas acham que não tem nada a ver com texto, mas a redação publicitária, ela está englobada em tudo nisso aí. Então, uma das principais formas de chamar a atenção é com a redação publicitária, principalmente por meio de texto. Claro, por isso que é redação publicitária.
Qual que seria a diferença, então, de um redator comum que faz redação para jornal, faz redação para revista, para um redator publicitário? O que poderia se diferenciar? Qual que é a maior discrepante entre os dois?
A maior diferença dele, eu acredito que é o objetivo. Porque o redator, ele quer escrever e explicar algo, ele precisa seguir termos corretos e tal. O redator publicitário, ele tem que seguir o que o público que é o segmento do público dele, justamente para poder chamar a atenção dentro disso aí, né? Na redação publicitária, eu não tenho a obrigação de contar como o produto funciona, mas eu posso falar dos benefícios do produto, uma forma de chamar a atenção. Eu estou querendo vender algo, então com a redação publicitária você sempre está vendendo alguma ideia, algum produto, alguma coisa. Então o objetivo é esse. O redator, ele quer escrever, ele quer falar de algo, e o redator publicitário, ele quer vender. Porque tudo, a gente, na publicidade, a gente precisa vender. A gente sempre está vendendo alguma coisa.
Um resumo, então, seria que o redator, ele escreve para o público, para o leitor entender. E o publicitário, ele escreve para fazer propaganda.
Exatamente.
Ele
o objetivo
escreve para vender.
Isso, o objetivo dele é a venda. É manter uma marca dentro da cabeça. Ou seja, vender identidade, vender o produto, vender. E claro, dentro disso aí, ele pode usar diversos métodos, né? Por meio racional e irracional. Você pode tentar vender algum produto contando uma história bonita sobre o produto. Ou contando uma história bonita que emocione numa marca. Muitas empresas fazem isso, né? Utilizam storytelling, que é muito emocional, para vender a própria marca. Ou um produto em si. Mas geralmente, quando a gente utiliza o emocional, a gente está querendo vender a marca. A identidade, sabe? Para ficar preso na mente da pessoa. Agora, quando a gente fala de benefícios, a gente foca mais em produtos. É claro, a marca sempre está junto, mas foca mais em produtos do que na identidade em si. E para vender, existem algumas estratégias. Tem um método que você utiliza para aumentar a eficácia do seu texto, né? Por exemplo, é aquele básico que a gente vê em redação também, funciona e deve estar dentro da redação publicitária, que é a introdução, provas e no final do texto. Eu estou falando de um modo bem simplificado, que eu acho que é o que interessa. Não vou entrar na parte tão didática assim, mas o principal é a introdução, ou seja, um título que chame a atenção, alguma coisa que prenda você, fala, nossa, o que será? Preciso ver mais. Daí você vai ver, tem um desenvolvimento, que é onde você coloca as provas do que você está querendo vender, do que isso é bom. E no final você coloca a conclusão e o botão de ação, entendeu? Coloca esse produto. Veja esse produto. Esse produto é bom por tal motivo, e você precisa desse produto. Compre agora. Fazendo de um jeito bem genérico, grosso modo, né? Bem genérico assim, mas o princípio é isso. Esse é um jeito de fazer, e tem outro jeito que é o emocional, que daí você vai contando uma historinha também. Mas sempre tem essa mesma estrutura, que é início, meio e fim. Tem storytelling, é só emocional e é só isso. Início, meio e fim.
A ideia também do, como a gente tinha falado no podcast sobre vídeos, né? Você precisa de um início, na apresentação de um produto, apresentação de uma ideia, e depois a problematização disso. No caso, olha aqui esse tênis. Esse tênis, ele é muito bonito. Você tem um tênis bom? Você consegue caminhar com maciez? Você não consegue caminhar com maciez. Então aqui eu estou colocando o problema. Então apresentei dizendo que aquele tênis é bonito. Depois eu coloco que você não tem aquele tênis e por isso você vai ter um problema se você não tiver aquele tênis. E por último eu dou a solução, que é, olha só, eu tenho tênis. O tênis está em promoção. O tênis está em pague 12 vezes. Esse tênis é bom. Esse tênis é não sei o quê. Então é mais ou menos o storytelling, que é um comentário para um outro podcast aqui, né? Mas a ideia seria isso, a simplicidade é essa, né? Por mais simples que pareça, você ter apresentação, problematização e resolução, é isso que faz em filmes, né? Então se você for um filme de Hollywood, por exemplo, um filme famoso, ele vai ter essa mesma estrutura, né? Ele tem a apresentação do personagem, a problematização do personagem e a resolução, né, no final. Seja num primeiro filme, no segundo filme, enfim, ele segue a mesma ideologia.
Sim, o modelo é o mesmo. O que diferencia é o escritor, é o redator, no que ele vai fazer com esse modelo, entendeu? Como ele vai aplicar esse modelo dentro da propaganda. Isso que diferencia as redações em si. Se ela é boa ou ruim também. Geralmente, quando você não segue esse modelo, você joga um monte de informação que não cativa e não atrai a atenção do cliente, de quem você está querendo atingir. Isso aí é fundamental para você prender a atenção.
A gente vê muito isso hoje, né? Você começa a se inserir no marketing digital e você coloca qualquer coisa, né? Você escreve qualquer coisa porque tem um campo lá dito texto e você acha que você tem que colocar lá alguma coisa, né? Isso é feito na inocência muitas vezes. Mas às vezes é feito na inconsequência também. A pessoa sabe como funciona, sabe que o texto é importante, sabe como fazer até. E por falta de tempo, falta de preparo, falta de motivação, falta de N coisas, acaba negligenciando isso, né? E eu acho que todo mundo já viu, muita coisa vir à tona, muita coisa virar viral, muita coisa virar famosa sem ter imagem, né? Sem ter vídeo, somente o texto. Você vê, uma vez eu vi a respeito de uma reportagem, não me lembro aonde, um cara colocou no Twitter uma review sobre um ketchup, não sei se foi sobre a Heinz ou alguma coisa assim. Ele colocou no Twitter que ele não gostava daquele ketchup e ele escreveu um texto que, se não me engano, quantos caracteres
150,
no Twitter? Né? 150. Ele escreveu esse texto dentro de 150 caracteres. E ele faliu uma base da Heinz, se não me engano foi Hammer ou Heinz, alguma dessas marcas famosas, por causa disso. Porque simplesmente ele disse que um ketchup era melhor do que o outro. E só que a forma que ele escreveu foi tão bem estruturada, foi tão bem convincente, que o cara nem era famoso nada, o cara era só uma pessoa comum. E ele foi compartilhado milhões de vezes lá na região dele e ele faliu, cara. Ele faliu uma filial desse ketchup, né? E fez a outra acabar os estoques. porque ele falou que ele não gostava daquele ketchup e gostava do outro, né? Era melhor, o outro era melhor. E aí ele acabou. Então, tipo assim, pra você ver, isso é um caso extremo, obviamente, mas pra você ver como que somente o texto. Então, geralmente a pessoa fala, ah, eu vou começar, vou me ligar nas redes sociais e vou focar em vídeo, vou focar em imagem, vou focar na apresentação visual da minha marca, etc. E esquece que se você não tiver uma estrutura de pensamento, uma estratégia antes de você criar essa mídia digital, ou a mídia digital pode ficar muito vaga, ou o texto que foi escrito pode ficar muito vago. Acho que os dois se completam bem, né?
Os dois completam. A redação publicitária está em tudo que você faz. Todo processo precisa de uma redação publicitária para ser bem feito, para ser coeso, para ter conexões entre sua marca e o que você está vendendo.
Eu acho que, então, o que você me diz, o que você explica aqui é que não vale você dar atenção somente para uma mídia, né? Somente foto, somente vídeo e tal. Você precisa ter, tudo isso tem que conversar entre si, né? E eu estou falando de texto porque muita gente negligencia muito. Tá, agora que acho que tá bem explicado que a redação não tem mais o que a gente explicar, acho que seria interessante a gente partir para as partes das técnicas, né? E dicas de como você pode fazer essa redação para ti mesmo, né, para o teu negócio, ou para tua própria página, seja você um perfil pessoal, público, empresa, etc. Tudo envolve a redação publicitária. Né? Estratégia, eu acho que tá antes de qualquer coisa. Você quer ser um influenciador ou quer ser um empresário, ambos vão necessitar de uma estratégia, né, para que público você vai falar, como você vai falar. E eu acho que essas dicas aqui estão bem bacanas, né? Acho que tem coisa bacana aqui que dá para você incluir em todos esses tipos de negócio.
Primeira dica é para você ter clareza no seu texto. Porque não adianta nada se você criar um puta conteúdo e não ter clareza no texto. Então deixa bem claro o que você quer vender, o que você está escrevendo, para não haver confusões. Porque a gente está numa era onde é tudo muito rápido. Se a pessoa não entender de primeira, ela não vai voltar para tentar compreender certinho de novo. Então pare, vê, lê, releia, dê para alguém ler, vê se tá tudo certo e tá fácil de ser entendido. Isso é fundamental nas redes sociais, onde a gente tá competindo o tempo todo com tudo.
Atenção, né? A gente compete a nossa atenção com tudo, tanto com a postagem de gatinho quanto com a postagem de uma grande empresa, né? Os dois estão competindo por igual, vamos dizer assim, numa rede, né? Não tem diferenciação, você não compra um horário nobre, né, como na televisão. Você compete com... Essa é a sua competição. Você tem um gatinho correndo atrás do laser, é a sua competição ali na rede. Seja no Instagram, no Facebook, você passa pelos mesmos problemas, né? Se você não segurar a pessoa ali, é bem difícil você manter a atenção num texto longo, por exemplo. Né?
Exatamente. E mesmo se for um texto curto, for muito confuso, a pessoa não volta para ler ou para tentar entender. E se fizer isso, provavelmente vira meme. Internet, se for curto e muito confuso.
Bom, segunda dica que a gente poderia dar é a concisão, que eu acho que é mais ou menos a mesma ideia da primeira, né? Nem sempre um texto longo, ele é um texto bom, né? E nem sempre um texto curto é um texto entendível, como você disse.
Uhum.
Então a ideia é você passar a mensagem de forma clara, precisa e concisa, no caso, né? Você ter lógica naquilo que você está falando. Você não sair muito da realidade daquela publicação, né, daquela pessoa. No caso, você está falando sobre colchões, por exemplo. Se você começar a falar muito de sonho, de dormir, de viajar e não sei o quê, você vai sair um pouco. Você não está sendo conciso, não está sendo lógico, não está sendo racional com aquela publicação. Se você está querendo vender algo, você tem que falar quais são as propriedades daquele produto. Se você for partir para o lado do sonho, né? Se você está vendendo esperança e não vendendo um produto simples, você está vendendo esperança, vendendo uma ideia, um pensamento, você tem que se focar naquilo que você tá falando e ver se você não está saindo muito dessa realidade.
Para ajudar na concisão, para deixar um texto mais concreto, é sempre bom utilizar o painel semântico. É usar a semântica a seu favor. Isso é, usar palavras simples que remeta à ideia que você está querendo passar. E isso é o que deixa o texto bem estruturado e que não faça, que não dê brecha para outro tipo de interpretação. Mas o tempo todo que você está lendo tem a ver com o seu produto ou o que você está querendo falar.
É bom, e se você está fazendo uma campanha do zero, né, você está montando tanto a parte digital, vamos dizer aqui que a gente está falando do nosso setor, que é marketing digital. Você está montando a campanha completa, você está montando lá o designer, né, você está fazendo a peça gráfica e você está fazendo o texto, não tem por que tu falar a mesma coisa que está falando no texto e falar na imagem, ou vice-versa, né? Se tua imagem tem lá informação, tanto textual quanto imagem, quanto figurativa, não tem por que tu repetir isso no texto também, né? Eu sei que a gente está falando aqui de um post no Instagram, né? Não deveria ser tão complexo assim, mas não há necessidade de você se repetir nessas informações, né? Então vamos voltar no exemplo que eu estava dando lá do colchões, que eu acho que é um setor muito difícil de vender, é o colchão, né? Pela internet, bem, bem complexo de você fazer essas vendas sem falar de coisas como, de dar esperanças, né? Porque quem compra colchão, compra uma esperança. Tu não tá vendo o colchão na internet, tu não tá sentindo, tu não tá deitando nele. Só vê quando chegar na tua casa. Então tu tá vendendo uma esperança pra pessoa de que ela vai dormir bem naquele colchão, né? E se você tá mostrando lá no colchão, que a pessoa tá em cima do colchão, se a pessoa está escrito a marca do colchão, não precisa tu se repetir. Por exemplo, o colchão tá lá escrito Condor embaixo. Aí tu vai lá no texto e coloca colchões, Condor, não sei o quê. De novo ali no texto, na primeira frase do texto, tu tá perdendo aquelas preciosas duas linhas ali do começo do Instagram, tu tá perdendo ela porque você tá se repetindo a mesma coisa que tava na imagem. Depende muito do que você tá falando, do que público você tá falando. Se você tá falando com um público que precisa dessa informação mais óbvia, tudo bem, né? Você precisa se repetir porque aquele público é, sei lá, menos entendível, né? São crianças, por exemplo, né? Precisam de repetição, mas tudo tem que ser adaptado, né? Por isso que a gente está falando sobre estratégia, né? Mas tentar evitar ao máximo esses tipos de repetição.
Elas têm que ser complementares entre si e não redundantes. A terceira dica é sobre interesse. É abordar da maneira mais criativa que chame a atenção possível. Antigamente era muito comum isso, porque a gente não tinha acesso à internet e era tudo à base de texto, jornais, revista, tudo isso aí. Tinha que ser por modo de interesse, por isso que a gente fala que texto e imagem tem que ser complementares e não redundantes, senão se você já vê o que está na imagem e é a mesma coisa que está no texto, você não tem interesse mais nenhum. Por isso que é bom você ter informação, conhecer bem o produto principalmente, conhecer bem o que você está querendo fazer, você precisa estar alinhado certinho com isso, para você poder trabalhar com as ferramentas que você tem para poder gerar interesse no seu público. E não adianta ficar arredondando ou tentando manter um texto grande, longo, se não tiver conteúdo interessante para o seu público. Eu acho que basicamente é isso. Interesse é abordar da forma mais diferenciada e que chame a atenção possível para o seu público ficar interessado no seu conteúdo. Interesse, interessado, redundante.
Bom, o que a gente tinha falado em vídeos, né? Quando a gente mantém o público interessado nos primeiros 5 ou 10 segundos de vídeo, é o que vai fazer a pessoa assistir uma hora de vídeo, né? 20 minutos de vídeo, 30 minutos de vídeo. É aqueles primeiros 10 segundos, cara. Logicamente, eu não posso fazer 10 segundos sensacionais e depois fazer 20 minutos de maçante. Eu tenho que manter mais ou menos o mesmo padrão, mas eu não preciso ter o mesmo esforço. Então, essa seria a ideia. Você começar ali com um conteúdo já bem atrativo, você vai manter o interesse da pessoa para ler o restante.
E a gente vê principalmente isso aonde? Nos títulos. Os títulos, às vezes as pessoas acham que é só uma frase ou uma palavra, mas ela tem que chamar atenção, ela tem que ser interessante para o seu leitor.
E falando sobre interesse, né, e entrando nesse páreo aí de interesse, para você saber o interesse do teu público, entra muito fundo em conhecer a persona, entre você conhecer o teu público. Não adianta tu querer fazer uma estratégia de marketing de qualquer tipo, seja ela para postar o teu hambúrguer lá na tua rede social, ou para fazer uma puta campanha de 16 posts que vai rodar 3 meses. Se tu não conhecer o teu público, cara, tu não vai conseguir falar com ele, tu não vai conseguir passar para ele a informação certa. Isso entra estudo de persona. Tu tem que conhecer para quem que você tá vendendo.
A quarta dica, né, que é que a gente vai falar sobre proximidade. Você não tá falando com o seu público. Você tá falando com uma pessoa específica que tá falando com você também, entendeu? Não adianta você falar no texto, falar se afastando dessa gente. Por exemplo, eu vou voltando no colchões. Para vocês que gostam de colchões, entendeu? Olha como eu tô distante do meu público, não tem uma proximidade, não tem nada que me aproxime dele. Então, certo, sempre você, no texto, está mais ligado possível com o seu público. Você desenvolve uma conexão com ele. Por isso que a gente, geralmente, a gente fala no singular na primeira pessoa. Ó, você que gosta de dormir, compre colchão. Essa dica é pra você, entendeu? Isso aí vai gerando mais interação e vai deixando você mais próximo com o seu leitor.
É, exatamente, isso também funciona também, a mesma coisa, a mesma ideia, tanto pro B2B quanto pro B2C, né? Tanto pro B2C quanto pro B2B. Atrás de todo o CNPJ existe um CPF, né, que gerou esse CNPJ. Então, você, sempre que você estiver falando com o B2B, você está falando com uma pessoa, existe uma pessoa lá do outro lado, né? Seja o atacadista, seja o produtor final, né? O produtor inicial, perdão, o extrator de matéria bruta, né? Todas essas pessoas, existe uma pessoa ali, né? Ele tá vendo aquela postagem como um ele, né? Não tem 10 pessoas mexendo no mesmo celular o dia inteiro, é aquele cara ali. Então você vai falar com essa pessoa, né? Você vai falar, como o Rio bem apontou aqui, fale você. Você gosta, você quer. O que, que você acha disso? Né? Isso serve também para interação, não só para venda com produto, mas para levar a pessoa para a landing page, o que já entramos aqui no segundo tópico, né? Que seria a persuasão. Quando você está levando a pessoa para uma landing page, quando você está levando a pessoa para um outro local, é sempre você, né? E aí entra a ideia da persuasão. Como que você vai persuadir ele? Como que você vai falar com ele para tirar ele daquela rede social? O cara que está no Instagram, ele tampouco está querendo sair do Instagram, né? O cara que está no Facebook não está querendo sair do Facebook. E cabe ao redator, né, ele identificar como que ele vai tirar o cara dali e, além de chamar a atenção da pessoa, fazer a pessoa ler aquele texto ou ver aquela imagem, né, como que ele vai fazer para cumprir o objetivo dele, seja levar a pessoa para um site de vendas, né, para um e-commerce, por exemplo, ou seja, a pessoa para ler um artigo em um outro local. O que que ele, independente de onde ele for levar essa pessoa, né, se ele for manter a pessoa ali também, é uma estratégia diferente. Agora, se ele for levar para algum lugar, como que ele vai persuadir isso? Né?
Por isso que a gente fala que a redação publicitária é para vender. Tudo, no final de tudo, é tudo para vender. E nessa persuasão, aí que a gente vê a importância de você conhecer bem o seu produto, conhecer bem a sua marca, conhecer bem o que você está fazendo. Porque se você conhece bem, você tem argumentos para persuadir um possível cliente, o leitor que está vendo a sua matéria. Qualquer envolvimento que tenha, você consegue persuadir a fazer alguma ação. Seja, sei lá, lembrar de uma marca, mesmo que inconscientemente, ou até mesmo a ação efetiva de comprar o produto.
A ideia do redator é que ele conheça o produto, se possível ele até use o produto, ele tenha o máximo de proximidade com o produto possível, seja com o produto ou com a ideia, né? Não adianta nada eu querer fazer a pessoa acreditar no capitalismo ou acreditar no socialismo se eu não sou socialista e se eu não sou capitalista, né? Eu tenho que convencer a pessoa daquilo que eu também acredito, porque ali eu vou explicar para ela de uma forma boa. Isso estou falando do lado político, mas isso para tudo, né? É só um exemplo. Eu vou ter que explicar para ela o que é bom daquilo ali. E para eu falar como é bom aquilo ali, eu preciso acreditar nisso. Se eu não acredito no que eu vendo, eu não vou conseguir tirar o melhor daquilo.
O sexto tópico, que é trabalho de equipe, eu acho que é simplesmente para complementar tudo que a gente já vem falando, que para ser uma campanha bem desenvolvida, né, tudo precisa se complementar. Por isso que é fundamental o trabalho de equipe. O redator estar ciente do produto, passar pro designer, passar para quem está desenvolvendo, postando a campanha, tudo. Eles precisam ter esse trabalho de equipe, até mesmo antes desse processo, para você idealizar o que será feito, para você ter todo o planejamento e assim poder executá-lo da melhor forma possível. Então o trabalho de equipe é fundamental para o redator. Geralmente, geralmente não, mas antigamente, quem encabeçava tudo isso aí era o redator. Ele que era a mente por trás de muitos conceitos e campanhas famosas sobre isso. Então é muito importante você estar bem alinhado com a sua equipe para você não fazer aqueles textos redundantes e sim complementares. Uma mídia conversar com a outra e por assim em diante.
Fazendo um complemento aqui, a equipe, ela é, digamos assim, ao meu ver, a equipe, ela é tudo dentro de um projeto, tudo. Sem equipe, nada acontece. Não adianta nada o meu redator ser um puta redator, o melhor do mundo, ele faz as melhores campanhas do mundo, ele é o mais famoso do mundo, aí ele chega no meu design e fala assim, olha, eu planejei uma campanha aqui, nessa campanha que nós vamos fazer, bem simples, vai ser uma muito fácil de chamar a atenção. Nós pegamos aqui um dragão 3D e fazemos ele passando aqui por cima da cidade do Rio de Janeiro, colocando fogo em tudo aqui. Olha que legal, vai chamar muita atenção, vai realmente chamar atenção. Mas para fazer isso, tecnicamente, quem é designer e está ouvindo a gente aí, isso é muito difícil de ser feito. Então, por que que tem que haver, eu dei um exemplo aqui absurdo, né? Mas por que que tem que haver essa integração de equipe, essa conversa entre equipe? Porque o designer tem que conseguir fazer o que o redator está querendo que ele faça, né? Não adianta nada você falar assim, olha, é desse jeito que vai comunicar e a sua equipe não tem capacidade de produção disso. Então, o redator, ele tem que ter um pouco de conhecimento da área de designer. Isso é uma... Se você está fazendo redação para mídias sociais, por exemplo, que utiliza muito vídeo e foto, você precisa ter um conhecimento da área de designer para você entender o que é possível ser feito, para daí você começar a planejar aquele texto. Porque daí você fala, poxa, eu vou fazer esse texto aqui e aí ele vai explicar esse ponto. E a imagem vai explicar esse ponto. Os dois se complementam. Ótimo. Essa imagem é possível de fazer? Na sua agência é possível? Na sua empresa é possível de fazer? Tem capacidade? O designer consegue fazer aquilo? Então, para saber disso, você precisa de integração. Você precisa de uma equipe formada e bem entendendo as capacidades um do outro. Né? A mesma coisa o design. Né? Uma imagem excelente pode ser estragada por um texto pobre. E um texto excelente pode ser estragado por uma imagem pobre. Então todo aquele esforço foi jogado no lixo. A integração de uma equipe, a estruturação, a amizade entre essa equipe é de fato o mais importante dentro de uma empresa. Se as pessoas não se conversam, se elas não gostam uma das outras, se elas querem um falar, não, eu vou fazer um texto magnífico aqui, o designer que se dane, porque ele tem que fazer lá o dele lá, e assim, se ele não fizer do jeito que eu quero, é porque ele é ruim, entendeu? É desse jeito quem perde a empresa. Nunca, não é o designer, não é o redator, né? Quem perde a empresa, sempre a empresa. E se a empresa perde, todo mundo perde, né? A ideia é que as pessoas não só se relacionem, como se gostem entre si, né? Tem um bom relacionamento. Isso tudo é conquistado através, daí entramos em outro tema que pode ser feito em outro podcast, que é ambiente de trabalho, né? Como esse coordenador de campanha, ele age com os seus subordinados, como que o subordinado se comporta dentro do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, ele é um dos maiores responsáveis por esse tipo de comportamento, de amizade, de relação entre a equipe. Né? Disso tudo isso, né, a gente passa agora do nosso sexto tópico para algumas dicas de como você pode melhorar o seu texto, né, em si, na parte técnica de como fazer isso. Eu vou falar alguns tópicos aqui para que esse podcast não fique extremamente grande, e você pode conferir essas dicas um pouco mais esmiuçadamente, né, com um pouco mais de detalhes, no nosso blog, que é o magosdigitais.com/blog. Tá? Lá você vai achar esse artigo completo, com tudo que a gente comentou aqui, porém de maneira mais aprofundada. As dicas técnicas que você vai encontrar lá no blog são como você consegue fazer essa chamada de atenção do seu cliente, exemplos de como você fazer isso, exemplos de para você não ser óbvio, né? Como que a obviedade, como que você faz para não ser óbvio demais, a maneira como que você pode fazer pergunta para os seus clientes para poder enganjar mais nas redes, como você pode falar diretamente com esse seu público-alvo, né? Todas essas dicas, e num total são 12 dicas de como tecnicamente você pode fazer isso. Então confira o restante lá no nosso blog, tá? Por aqui já é o suficiente, né? Rio, para a gente saber como funciona a redação publicitária. E, assim, se você quiser saber um pouco mais disso, é um assunto muito extenso, ele já entra nas partes técnicas, né? Como você executa essas ideias. Aí a gente já falou da parte conceitual, demos algumas partes técnicas aqui, mas foi mais conceitual. Bom, eu agradeço muito a presença do Rio aqui, né? Foi bastante explicativo. E espero que possamos fazer mais vezes esses encontros e passar mais conceitos a todos vocês. Se tiverem mais alguma coisa para falar para a gente, entra no nosso site, né, o magosdigitais.com, dá lá as nossas dicas, lá tem os nossos contatos, pode falar diretamente comigo. E é isso, Rio, muito obrigado aí pela presença.
Eu que agradeço pela oportunidade de expressar esse meu gosto sobre escrita e compartilhar aqui com todos os ouvintes. E é isso aí, muito obrigado e falou!